you got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share.
Do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Plano Safra 2026-2027.
São mais de 525 bilhões de reais em crédito para ampliar a produção agropecuária e fortalecer a renda no campo.
Para a agricultura familiar serão destinados mais de 97 bilhões de reais.
Um valor recorde para incentivar o cultivo de alimentos saudáveis. Graziele Bezerra.
O dinheiro poderá ser aplicado em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural.
E ainda, cúpula do Mercosul.
Brasil defende financiamento em obras de infraestrutura na região e combate ao crime organizado.
Em reunião no Paraguai, presidente Lula reforça o fortalecimento da integração entre os países sul-americanos.
O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica.
Vamos falar também sobre ações de saúde para enfrentar efeitos da mudança climática.
A ampliação da Força Nacional vai permitir que as equipes alcancem qualquer emergência em até 12 horas. Márcia Fernandes.
O Brasil passará a contar com mais 8 bases da Força Nacional do SUS, distribuídas por todas as regiões do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou então o canal Gov na sua TV aberta.
Mais recursos para a agricultura familiar, aquela que produz os alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
O governo do Brasil anunciou o Plano Safra 2026-2027 da agricultura familiar com um recorde de financiamento, 97 bilhões e 300 milhões de reais.
A repórter Graziele Bezerra acompanha o anúncio do plano neste momento e traz para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para a Luciana e para o ouvinte da Voz do Brasil. Dos 97 bilhões de reais destinados para fomentar a agricultura familiar, mais de 85 bilhões serão destinados ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, um aumento de quase 9% do crédito comparado à última safra. O dinheiro poderá ser aplicado em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural. A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou as operações de crédito que terão juros reduzidos.
Eu estou falando que agora quem quiser produzir alimento nesse país tem juros de 2% para contratar crédito para agricultura familiar para quem quer produzir alimentos. E se quiser produzir alimento orgânico ou agroecológico, a taxa de juros, presidente, agora é 1%.
E o plano também amplia o limite de crédito para a unidade familiar de 53 para 74 mil reais. Outra novidade dessa edição é o Pronaf de Habitação. Quem vive no campo vai poder fazer financiamentos com limite de 10 mil reais para reformar a casa ou fazer instalações sanitárias. Serão 5 anos para quitar, além de desconto de até 40% para quem pagar a conta em dia. Outra novidade é o Terra à Mesa Garantia Safra, com mais de 400 milhões de reais destinados à inclusão produtiva, adaptação climática e fortalecimento da produção de alimentos para mais de 60 mil famílias do semiárido brasileiro. O governo do Brasil também anunciou programas para melhorar a governança no campo e agilizar a regularização fundiária de imóveis rurais, públicos e privados. Devolvo para vocês, Luciano, Luciana.
Obrigada, Graziele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E para o agronegócio, o governo do Brasil anunciou um plano safra também com valor recorde.
São mais de 525 bilhões de reais com taxas de juros reduzidas.
O plano traz incentivos também para os produtores comprometidos com a agricultura sustentável.
O Plano Safra 2026-2027 é o maior da história destinado à agricultura empresarial. Ao todo, o governo do Brasil anunciou nesta terça-feira 525 bilhões e 100 milhões de reais em linhas de crédito para médios e grandes produtores rurais. São quase 9 bilhões de reais a mais que na safra anterior. O objetivo é fortalecer a produção agropecuária, ampliar a oferta de alimentos e manter o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Do total anunciado, 384 bilhões e 900 milhões de reais serão destinados ao custeio da produção e à comercialização da safra. Outros 140 bilhões e 200 milhões de reais vão financiar investimentos em irrigação, armazenagem, inovação tecnológica, compra de máquinas e equipamentos, recuperação de áreas produtivas e geração de energia renovável. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que os números representam o compromisso do governo com a produção de alimentos e investimentos no campo.
Ano passado, batemos recorde de produção e a expectativa esse ano é de 353 milhões de toneladas.
Outra novidade é a redução das taxas de juros em linhas estratégicas de financiamento. No PRONAMP, programa voltado aos médios produtores rurais, a taxa caiu para 9% ao ano. Também houve redução em programas voltados à irrigação, agricultura sustentável, armazenagem e inovação. A expectativa é ampliar o acesso ao crédito e estimular novos investimentos no campo que já exporta e produz números recordes, disse André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária.
O agronegócio brasileiro representa hoje cerca de 1/4 de toda a riqueza produzida no país. O PIB da agropecuária cresceu 11,7% no ano passado. Um entre cada 4 empregos de brasileiros está ligado ao agro.
O Plano Safra também amplia os incentivos para práticas sustentáveis. É mais oportunidade para quem produz, destacou o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Tivemos também os bônus que incentivam incentivam sustentabilidade no agronegócio, que podem dar um prêmio de 0,5 pontos percentuais, seja para quem tem o CAR normalizado, seja para quem adota boas práticas agropecuárias no sentido da sustentabilidade.
Desde 2023, o governo do Brasil tem ampliado os recursos à agricultura empresarial. Nos últimos 4 anos, foram 4 recordes, saindo de 364 bilhões para mais de 525 bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países formam o Mercosul, que reúne 73% do território sul-americano.
Responsável por 65% do PIB da região, o bloco se reuniu hoje em Assunção, no Paraguai, para definir estratégias que fortalecem os países.
Reúne líderes dos países membros e associados do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Nesta cúpula do bloco, o objetivo é discutir medidas para aprofundar a integração regional, fortalecer o comércio, a agenda social e o desenvolvimento. Durante o discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento da integração entre os países sul-americanos.
O Mercosul permanece como o principal espaço institucional em uma região cada vez mais polarizada. O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica.
Lula anunciou também que fará uma proposta de aumento da contribuição brasileira ao FOSEM, fundo que financia obras de infraestrutura e projetos sociais para reduzir desigualdades entre os países do bloco.
O Mercosul precisa fazer diferença na vida das pessoas. Desde a sua criação, o FOSEM já financiou mais de 1.000 quilômetros de rodovias, 680 quilômetros de ferrovias, 750 quilômetros de linha de transmissão elétrica, 100 quilômetros de rede de saneamento básico. Estamos prontos para lançar o FOSEM 2 e aumentar a contribuição brasileira com aporte de 100 milhões de dólares anuais ao longo de uma década.
Na área de segurança, Lula defendeu a cooperação internacional para o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.
Em parceria com a Interpol, estamos implementando nova iniciativa para o enfrentamento do crime organizado na América do Sul, cuja sede será o escritório regional da Interpol em Buenos Aires. O Brasil vai custear a presença de delegados dos 12 países da região na capital argentina por 1 ano, para ampliar a coordenação no combate ao tráfico internacional de drogas e crime organizado.
Durante o encontro, foi aprovado o reconhecimento de meios de autenticação e identificação digital entre os países membros. Com essa medida, pessoas que moram na Argentina, Uruguai e Paraguai poderão acessar a plataforma gov.br para autenticação de documentos nos países estrangeiros, por exemplo. Para entrar em vigor, os legislativos de cada país terão de aprovar a iniciativa. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E durante a cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, o presidente Lula prestou solidariedade ao povo da Venezuela, afetado por um forte terremoto na semana passada.
Ele pediu 1 minuto de silêncio e disse que momentos como esse, com tantas vidas perdidas, demonstram a importância da solidariedade e da cooperação regional.
Para ampliar a cooperação humanitária do Brasil com a Venezuela, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou hoje à capital Caracas, onde se reuniu com a presidente encarregada do país, Delcy Rodrigues.
Múcio visitou também o hospital de campanha montado pela Marinha do Brasil, que é especializado em assistência cirúrgica de emergência.
A unidade de saúde tem capacidade para realizar cirurgias e intervenções ortopédicas sob anestesia, além de oferecer suporte avançado de vida e cuidados intensivos em até 30 leitos.
O ministro José Múcio Monteiro disse que o Brasil vai atuar em 2 frentes. Inicialmente com apoio humanitário para o momento de emergência e posteriormente, ajudando na reconstrução do país.
Hoje está chegando aqui o nosso 5º KC-390, trazendo mantimentos, trazendo ajuda. E nós estamos querendo ver onde é que nós podemos ajudar mais, fazer uma coisa ordenada. Por isso que o presidente nos mandou os 3, para que nós conversássemos, para ver quais as prioridades nesse momento.
fim do conflito Estados Unidos e Irã e a situação do petróleo se normalizando internacionalmente, o governo do Brasil começou a retirada gradual de incentivos que tinham sido concedidos a produtores.
A partir de amanhã, deixa de vigorar um deles, a subvenção de 35 centavos por litro de diesel.
Depois de quase 2 meses de medidas para conter o impacto da crise no Oriente Médio sobre os combustíveis, o governo começa a desmontar o pacote criado durante o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesta terça-feira, foi anunciada a retirada de uma das medidas de apoio que estava em vigor, a subvenção de 35 centavos por litro concedida ao diesel. O desconto havia sido criado para impedir que a alta no preço internacional do petróleo afetasse os preços aqui no Brasil. De acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, com o fim do conflito, não há mais sentido manter o benefício.
A gente foi atento e pronto para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preço, também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas. Nós estamos hoje com o Brent, que não está exatamente no mesmo patamar do período pré-guerra, mas também já diminuiu bastante em relação ao período mais dramático ali da guerra, que mais nos impactou.
O governo avalia agora a retirada de outra subvenção, de R$ 1,12 por litro de diesel e do desconto de 44 centavos no preço da gasolina, também adotados para diminuir os impactos da crise. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que a retirada desses benefícios será gradual.
A gente vai se adaptando, retirando gradualmente as subvenções para que a gente tenha todas as condições para manter a nossa meta de resultado primário para o exercício sendo naturalmente perseguida. Nós vamos cumpri-la de maneira então que a gente preenche todas as condições que a gente falou desde o começo aqui. Proteger a população é o primeiro ponto, acomodar e amortecer choques de preço com a responsabilidade fiscal, com neutralidade fiscal.
O ataque dos Estados Unidos ao Irã levou o país persa a fechar o Estreito de Hormuz, rota por onde passa a quantidade expressiva de petróleo. A tensão elevou o preço do barril e gerou preocupação com o abastecimento mundial. No Brasil, o diesel é essencial para o transporte de cargas. Há 2 semanas, Estados Unidos e Irã assinaram um acordo de paz, finalizando o conflito. Reportagem Luana Karen.
O Brasil está em alerta com a volta do fenômeno climático El Niño ao país.
As ondas de calor são apontadas como um risco a quase todo o território nacional.
As projeções para os próximos 2 anos indicam secas severas no norte e nordeste e chuvas intensas com risco de inundações no sul.
O El Niño é um fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico se aquecem de forma anormal.
As mudanças trazem impactos diretos na saúde pública, como prematuridade de bebês e surgimento de comorbidades maternas.
Um estudo da Fiocruz estima que nos últimos 20 anos, 120 mil mortes estavam diretamente relacionadas ao aumento da temperatura média do planeta.
E para conter os impactos, o Ministério da Saúde anunciou hoje um pacote de ações para reforçar medidas de prevenção a desastres.
Para ampliar a capacidade de resposta do SUS aos efeitos do El Niño e de outros eventos climáticos extremos, foi anunciado um pacote de medidas nesta terça-feira. Entre elas, o Brasil passará a contar com mais 8 bases da Força Nacional do SUS distribuídas por todas as regiões do país. Com o reforço, as equipes terão capacidade de chegar a qualquer emergência em menos de 1 dia. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Com a base regional, nós vamos poder botar 47 pessoas e equipamentos em 12 horas. Então, nós estamos aumentando 20 vezes mais a nossa capacidade de pronta resposta.
As iniciativas incluem ainda a implantação de centros de informação em saúde e clima nas 5 regiões do país, para ajudar no monitoramento de riscos em tempo real, e o lançamento do painel nacional de calor extremo, que vai disponibilizar previsões diárias para todos os municípios brasileiros. O ministro Alexandre Alexandre Padilha destacou a importância da integração entre essas informações e os dados de saúde da população.
Permite cada vez mais o planejamento antecipado, saber que você vai ter nos próximos 5 dias uma onda de calor e ter certeza que tem na unidade de saúde os produtos, medicamentos, a preparação para os pacientes para reduzir o risco de óbitos, de danos à saúde.
As medidas integram o AdaptaSUS, que prepara o Sistema Único para Emergências e propõe ações para proteger a população. Estão previstas quase 100 metas para serem executadas até 2035, com investimentos de cerca de 10 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
A lei que restringe o uso de celulares nas escolas entrou em vigor no ano passado. De lá para cá, algumas mudanças já são perceptíveis no ambiente escolar.
É o que aponta um levantamento do Ministério da Educação, divulgado hoje, e que mostra aumento na participação dos estudantes e na concentração durante as aulas.
Os dados revelam que 92% das escolas públicas e privadas da educação básica já aderiram à lei que restringe o uso de celulares nas instituições escolares. De acordo com a diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, Anita Stephanie, a restrição segue um movimento mundial e busca o uso saudável dos celulares no ambiente escolar.
É um movimento mundial a questão do uso mais cuidadoso. A gente vem apoiando os municípios e os estados para conseguirem a implementação dessa lei.
A pesquisa também mostra os principais desafios de aplicar a restrição. 39% das escolas relatam dificuldade para conquistar a adesão dos estudantes às novas regras. 31% das instituições também dizem ter dificuldade para realizar a fiscalização contínua durante aulas e intervalos. 97% concordam que a medida contribuiu para aumentar a participação dos estudantes nas atividades pedagógicas. Segundo Kátia Schweikart, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, a medida é uma forma de posicionar o lugar da tecnologia no fazer educacional.
A lei que trata da restrição do uso de celulares, ela tenta ser uma forma da gente posicionar o lugar da tecnologia no fazer educacional, especialmente de crianças, adolescentes, mas não só, dos jovens e adultos também. E essa relação dos adultos com as crianças é que ainda é o nosso maior desafio.
Os resultados também indicam que 71% discordam que a restrição do celular limita o desenvolvimento de habilidades digitais. Para o professor Rodrigo Alves Basílio, a medida restritiva contribui para melhorar a concentração e a socialização e também reduz conflitos e a ansiedade dos estudantes.
Eles tinham excesso de informação. No decorrer do tempo, eles foram aprendendo a conviver. A melhora é evidente a nível de aprendizado, a nível de concentração, a nível cognitivo.
Os pais também concordam que um ano depois da implementação da lei, as mudanças já são perceptíveis.
Tirando o celular de cena, né? Isso com certeza vai agregar em amizade, boas conversas.
Elas têm que ter contato com outras crianças ao vivo. Então elas só têm um ambiente escolar para se interagir.
Nesta etapa foram divulgados os resultados referentes à percepção dos gestores escolares. Os dados relativos aos professores serão apresentados no segundo semestre desse ano. Reportagem Thaís Antônio.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
O Brasil abre mais de 70 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio.
O destaque ficou com o setor de serviços, responsável por mais da metade dos novos postos de trabalho.
Resultado do novo CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Nos últimos 12 meses, o saldo é a criação de mais de 1 milhão de vínculos formais.
Em maio deste ano, foram criados 72.960 postos de trabalho com carteira assinada no país, de acordo com dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos no mês, sendo que o maior crescimento foi no setor de serviços. Apesar disso, o desempenho para o mês foi inferior ao dos anos anteriores. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos impactos da política internacional na economia brasileira e destacou que o Brasil tem conseguido, ainda assim, permanecer com resultados positivos.
Mas não podemos esquecer também das tarifas e do efeito guerra que criou um transtorno danado no mercado global. Felizmente, nós estamos conseguindo manter a economia positiva. Não fosse os mais em ordem de 500 novos mercados abertos, seguramente as consequências teriam sido muito, muito maior do que foi para a economia brasileira. Isso levou com que a gente consiga estar gerando empregos e estarmos no menor índice de desemprego da história do Brasil.
No acumulado do ano, o mercado gerou pouco mais de 767 mil novas vagas, um crescimento de 1,6%, alcançando um estoque de 47.877.000 vínculos formais de trabalho na economia. Nos últimos 12 meses, no recorte entre junho de 2025 e maio de 2026, o saldo é de 1.132.000 novos empregos com carteira assinada gerados no país. Reportagem Natália Kozlik.
E destaque para a criação de empregos formais de brasileiros que fazem parte do CAD Único.
Do total de vagas ocupadas de janeiro a abril, mais de 87% são de pessoas em situação de vulnerabilidade, que integram programas sociais do governo do Brasil.
Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de emprego chegou a mais de 438 mil postos, o que representa 62,6% do total.
As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1 hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Em entrevista a emissoras de rádio, Boulos disse que a pauta precisa avançar no Congresso.
Nós estamos falando de dar tempo de descanso para as pessoas. Nós estamos falando de tirar milhões de brasileiros da exaustão, de garantir que possam ter mais tempo com a sua família. Não foi por acaso que essa pauta ganhou força. Não foi por acaso que essa pauta tomou as redes sociais, tomou as ruas. É porque é uma pauta que ela significa um grito de liberdade para o trabalhador brasileiro.
Boulos disse ainda que o governo do Brasil está comprometido com os direitos de motoristas e entregadores que trabalham por aplicativos.
Os financiamentos de motos pelo Move Brasil poderão ser contratados a partir do dia 13 de julho.
Inscrições para o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, foram prorrogadas até quarta-feira, dia 1º de julho.
O novo prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e de uso do nome social.
As provas estão marcadas para o dia 13 de setembro.
O exame é obrigatório para estudantes que estão concluindo o curso de medicina e inscritos pelas instituições de ensino.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo sistema disponível em enamed.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em cumprimento à decisão do STF, grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura realiza primeira reunião.
STJ define que pensão por morte e auxílio reclusão a menores de 16 anos não retroagem se pedido é posterior ao prazo legal.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizada.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, abriu hoje os trabalhos do grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.
A primeira reunião foi no Conselho Nacional de Justiça. Marta Ferreira.
O grupo tem a atribuição de analisar questões relacionadas à remuneração da magistratura, com foco na uniformização, padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias, além de propor soluções normativas voltadas à superação de obstáculos identificados na aplicação do sistema constitucional de remuneração. O grupo terá prazo de 180 dias para concluir as atividades.
O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, apresentou na sessão desta terça-feira um balanço das atividades do colegiado no primeiro semestre de 2026.
A turma realizou 37 sessões, sendo 10 presenciais e 27 virtuais, e julgou 3.973 processos.
Já o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado durante a gestão dele, iniciada em agosto do ano passado. A sessão marcou o encerramento da presidência do decano da Suprema Corte, que será realizada, ele será sucedido pelo ministro Luiz Fux.
Em 15 sessões presenciais e 42 sessões virtuais ordinárias e 4 extraordinárias, o colegiado julgou 8.740 processos. O ministro Gilmar Mendes reforçou ainda o compromisso da turma com a proteção dos direitos e das garantias individuais na análise de processos de natureza penal.
Pensão por morte e auxílio reclusão para menores de 16 anos de idade não retroagem se o pedido para os benefícios for feito após o prazo legal.
Esse entendimento foi firmado pelo STJ em recurso repetitivo e, com isso, deve orientar juízes e tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
De acordo com a relatora na primeira sessão do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a alteração feita pela Lei 13.846 de 2019 passou a prever o pagamento retroativo dos valores se o pedido for feito em até 180 dias após o óbito, no caso de pensão por morte, e após a prisão, no caso de auxílio reclusão. Fora do prazo, o pagamento vai retroagir apenas à data do pedido no INSS. A ministra ainda destacou que, se o fato aconteceu antes de 18 de janeiro de 2019, a norma nova não se aplica, ainda que o benefício tenha sido requerido na vigência da mudança legislativa.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizadas.
Diferente da contratação regular, esses profissionais se oferecem para trabalhar de acordo com a demanda nos portos. Rossini Gomes.
A decisão por flexibilizar a interjornada da categoria foi definida hoje no Tribunal Superior do Trabalho. Para que ocorra essa alteração, sindicatos, administradoras e o Ministério Público alinharam 8 fatores. Dentre eles, eventos climáticos, insuficiência de trabalhadores e atraso do navio. A próxima etapa é definir numa nova audiência o valor da hora extra que será pago se o portuário tiver um descanso inferior às 11 horas entre uma jornada e outra.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado começa a discutir PEC dos agentes de saúde e de edemias.
Comissão aprova restrição a ultraprocessados em cantinas escolares.
Avança a inclusão de educação financeira nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Boa noite. Refrigerantes, salgadinhos e outros alimentos ultraprocessados podem perder de vez o espaço nas escolas.
Avançou no Senado uma proposta que proíbe a venda e a publicidade desses produtos nas instituições de ensino e determina que as cantinas ofereçam ao menos uma opção de lanche saudável. O repórter Rodrigo Rezende explica.
A publicidade e a venda de alimentos ultraprocessados ou com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal podem ser proibidas em estabelecimentos de ensino. Esse é o objetivo de proposta do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, aprovada pela Comissão de Educação. O projeto, relatado pela senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, ainda aponta que as cantinas deverão oferecer para consumo, diariamente, pelo menos uma opção de lanche que contribua para a saúde dos escolares e que valorize a cultura alimentar local. Para a doutora Eudócia, essa é uma questão que envolve saúde, aprendizagem e qualidade de vida dos estudantes.
Porque não adianta o PNAE estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis.
As cantinas ainda deverão disponibilizar pelo menos uma opção de alimento ou preparação e uma opção de bebida aos estudantes que tenham necessidades alimentares especiais, tais como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias. Fica ainda proibida nas escolas de educação infantil que atendem crianças menores de 2 anos a oferta de preparações ou produtos que contenham açúcar. A proibição da publicidade nas escolas inclui a promoção dos produtos por meio do patrocínio de atividades escolares, inclusive extracurriculares, divulgação de apresentações especiais e distribuição de brindes ou prêmios. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para o plenário a proposta que determina o ensino de educação financeira nas escolas.
Segundo o texto aprovado hoje na Comissão de Educação do Senado, o assunto deverá ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo escolar. Repórter Márcio Maturana.
Alunos do ensino fundamental e do ensino médio podem passar a receber educação financeira, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, que segue para votação no plenário do Senado.
Por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas.
Pelo projeto, a educação financeira fica incorporada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como um tema transversal. Isso significa que não vai ser criada uma disciplina específica, mas o assunto vai ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o excesso de publicidade das bets durante as transmissões da Copa do Mundo. Segundo ele, a divulgação intensa das apostas esportivas incentiva os jogos de azar com impactos negativos, especialmente para crianças e adolescentes. O parlamentar também citou a investigação aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor sobre a publicidade das empresas durante o torneio.
Humberto Costa defendeu regras mais rígidas para o setor e lembrou que apresentou um projeto de lei que prevê o aumento da idade mínima dos apostadores para 21 anos, limites à publicidade e medidas para evitar o superendividamento. A proposta está em análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
A paixão pelo esporte, pelo nosso futebol, não pode ser associada e confundida com esse câncer social que são as apostas promovidas pelas bets.
Na mesma linha, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, defendeu regras mais rígidas para as plataformas de apostas esportivas e afirmou que apoiaria uma proposta para proibir as bets no país.
Segundo ele, os prejuízos envolvem endividamento, problemas de saúde mental e impactos sobre as famílias.
É um assunto que transcende muito eventuais divergências do campo da direita, da esquerda, contra governo e a favor do governo. É humanidade. Se o governo Lula fizer a proibição, encaminhar um projeto para proibir, eu sou o primeiro a votar e parabenizar o presidente por esta medida.
Os soldados da borracha, trabalhadores recrutados para extrair látex na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, podem passar a receber um abono natalino.
O benefício foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Se não houver recurso para análise no plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. A repórter Marcela Cunha traz mais informações.
A proposta beneficia os seringueiros recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, na extração de látex. Eles já têm direito a uma pensão de 2 salários mínimos por mês e passariam a receber em dezembro uma espécie de 13º no mesmo valor. Para o relator, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, a medida corrige uma desigualdade, já que o bônus de fim de ano só era pago aos pracinhas, os militares que lutaram em campos de batalha na Itália.
O seringueiro tinha que sair com seu terçado, de madrugada com a sua poronga na cabeça, que era a lanterna do seringueiro, com a sua espingarda para se proteger das onças e dos outros bichos. Eles se esforçaram, lutaram para produzir a borracha para o esforço de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Entre 1943 e 1945, cerca de 60 mil brasileiros, principalmente jovens do Nordeste, foram levados para a Amazônia para produzir borracha para os aliados. O autor da proposta, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que o impacto financeiro da medida é inferior a R$1.500.000 por ano.
E o Senado Federal iniciou hoje as discussões sobre a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.
A PEC ainda regulamenta o vínculo funcional da categoria. Repórter Douglas Castilho.
Na prática, a proposta estabelece a idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição para os agentes que já ingressaram no serviço público ou estejam em atividade. O texto também assegura a estabilidade, vedando a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, ressaltou a importância da PEC, relembrando a atuação dos agentes na pandemia de Covid-19.
Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Sem contar o trabalho dioturno que os agentes fazem, a saúde preventiva nas famílias.
O texto determina ainda que a União prestará assistência financeira aos estados e municípios para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias. O senador Irajá chegou a propor um rito especial para a votação, em que a decisão final seria tomada hoje. Mas o presidente do Senado, a quem cabe a última palavra, ponderou que o rito tradicional seria o mais indicado, mantendo a discussão em 5 sessões de primeiro turno e mais 3 em segundo turno e 2 votações.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que autoriza a venda e o uso de sprays de pimenta para a defesa pessoal de mulheres. A proposta também cria um programa nacional de capacitação sobre o uso do item e os limites da legítima defesa.
Mulheres maiores de 18 anos poderão adquirir o spray e adolescentes de 16 a 18 anos com a autorização dos responsáveis. O texto seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes sobre esse projeto você acompanha ao longo da programação da Rádio Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
comissão aprova série de atividades para informar população sobre fibromialgia.
Relator de propostas sobre faturamento dos microempreendedores individuais quer incluir reajuste automático anual no texto.
E aumento do faturamento dos MEIs deve ser debatido pelo plenário.
Boa noite. Aprovada a proposta que estabelece atividades para conscientizar a população sobre fibromialgia. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e explica mais sobre essa doença e o texto aprovado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria ações de conscientização sobre a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza por dores generalizadas, principalmente na musculatura. Também pode causar fadiga, distúrbios no sono, alterações de memória e atenção. Ansiedade, depressão e alterações intestinais podem ainda acometer os pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença é relativamente comum e afeta cerca de 2 a 3% da população brasileira. A incidência é maior em mulheres entre 30 e 50 anos. A proposta insere as ações na lei que criou o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, comemorado anualmente em 12 de maio. O texto aprovado estabelece que durante o mês de maio será realizada a campanha Maio Roxo de conscientização sobre a fibromialgia. A campanha incluirá, entre outros pontos, a publicação de informações em redes sociais e sites em linguagem simples e acessível sobre dor crônica, fibromialgia, direito a tratamento adequado, acesso à assistência farmacêutica e benefícios de práticas integrativas e complementares e o incentivo à educação continuada para profissionais de saúde, com foco no atendimento humanizado, no diagnóstico precoce e no tratamento adequado. Durante a discussão do texto na comissão, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou o caráter silencioso da fibromialgia e a necessidade da tomada de ações.
Essas pessoas não estão sozinhas. A doença é silenciosa, mas nós estamos vendo, ouvindo, acolhendo, sentindo a manifestação dessas pessoas, elas não são isoladas no mundo. E quanto mais nós avançarmos no sentido de reconhecer, de apoiar, de fazer o enfrentamento, melhor será o tratamento, o amparo e a proteção a essas pessoas.
A proposta que cria ações de conscientização sobre a fibromialgia já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, solicita a aprovação de seu projeto para extinguir a progressão de regime a presos. Critica a lentidão na votação de outras propostas que buscam acabar com o auxílio reclusão e as saídas temporárias e cobra o endurecimento de leis penais.
Na opinião de delegado Palumbo, a segurança pública eficaz exige a união dos três poderes, o fim das audiências de custódia e o apoio às guardas municipais. Para ele, a falta de punições rigorosas penaliza diretamente o trabalhador que fica exposto à violência urbana diariamente.
Ranieri Paulino, do PL, lamenta a morte do engenheiro civil Rubens Fernando da Costa Filho, morto a tiros em Guarabira, na Paraíba. O deputado presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima e defende a rápida apuração do caso pelas autoridades competentes.
No entendimento de Ranieri Paulino, o episódio reforça a necessidade de promover a cultura da paz e o enfrentamento de todas as formas de violência. Segundo o parlamentar, o caso mobiliza a população paraibana em torno do pedido por justiça.
Relações Exteriores.
Salomão, do PT do Espírito Santo, critica declarações e iniciativas atribuídas a integrantes da família Bolsonaro nas relações com os Estados Unidos. Ele alega que medidas como a defesa de tarifas sobre produtos brasileiros e ataques ao PIX contrariam a soberania do país.
Helder Salomão sustenta que representantes públicos devem priorizar a defesa dos interesses do Brasil nas relações internacionais. Segundo o parlamentar, a atuação política deve estar voltada à proteção da economia nacional e ao fortalecimento das instituições brasileiras.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, presta solidariedade à população da Venezuela afetada por um terremoto. O deputado defende a mobilização da comunidade internacional para apoiar os milhares de atingidos.
Chico Alencar também exalta a assistência do Brasil ao país vizinho e acrescenta que a cooperação internacional tem função importante na reconstrução das áreas afetadas. Segundo ele, a solidariedade deve orientar a resposta a qualquer crise humanitária.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Transportes.
Nas palavras de Jorge Araújo, do PP da Bahia, as obras de mobilidade urbana e serviços públicos do governo estadual não têm atendido às expectativas da população. O deputado cita a implantação do VLT de Salvador e reclama da demora na conclusão do projeto.
Jorge Araújo também aponta problemas nas áreas da saúde e da infraestrutura rodoviária da Bahia. Segundo o parlamentar, é necessário ampliar os investimentos para melhorar o atendimento na rede pública de saúde e as condições das estradas que cortam o estado.
Ricardo Maia, do MDB, celebra a liberação de 66 milhões de reais para a construção do primeiro viaduto do sertão da Bahia, viabilizada pelo DENIT, e que vai ligar Heliópolis a Cícero Dantas. Segundo ele, a obra reforça o compromisso do Executivo Federal em melhorar a vida das pessoas.
Ricardo Maia também anuncia a entrega de um hospital de câncer em Alagoinhas e de vans de saúde para as cidades de Fátima, Ribeira do Pombal, Tucano e Jeremoabo. Os repasses têm origem nas emendas destinadas pelo parlamentar para socorrer pequenos municípios baianos.
Durante viagem ao norte e noroeste de Mato Grosso, Rodrigo Dazaeli, do PL, relata que cidadãos apontaram dificuldades em vários setores. Entre elas, ele cita que a condição ruim das rodovias atrapalha a logística e impede o desenvolvimento regional.
Rodrigo Dazaeli também cobra maior agilidade na liberação de licenças ambientais para obras de infraestrutura. Segundo o parlamentar, a burocracia atrapalha atividades produtivas e prejudica a população.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca o lançamento do programa Desenrola Adimplentes, do governo federal. A deputada informa que a iniciativa permite que trabalhadores com dívidas de até 15 mil reais e histórico de pagamentos em dia tenham acesso à renegociação de crédito com juros reduzidos.
Benedita da Silva também ressalta o FIES empreendedor, voltado a estudantes que quitaram regularmente o financiamento estudantil. Ela entende que a medida amplia o acesso ao crédito para a abertura de pequenos negócios e incentiva o empreendedorismo.
Messias Donato, do União do Espírito Santo, condena o anúncio de mais de 520 milhões de reais em publicidade e propaganda, afirmando que o investimento visa mascarar a falta de resultados do governo positivos nas áreas de segurança pública e saúde.
Em sua leitura, o Brasil passa por uma instabilidade tributária e sofre um desgaste crescente no cenário internacional. De acordo com Messias Donato, o setor produtivo, especialmente o agronegócio, também está desamparado, resultando em impactos negativos para a economia nacional.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona o patrimônio do líder religioso Edir Macedo e a expansão de seu grupo empresarial. Para o deputado, é necessário acompanhar a apuração sobre possíveis irregularidades e garantir transparência na gestão desses recursos.
Segundo o pastor Henrique Vieira, o crescimento de conglomerados econômicos ligados a instituições religiosas exige fiscalização. Ele afirma que a defesa das investigações não representa um ataque à fé, mas uma forma de preservar a credibilidade das instituições religiosas.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a proibição das bets no Brasil, sob o argumento de que as apostas online podem levar ao vício e ao endividamento das famílias. O deputado lembra que a chamada ludopatia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno.
Bom Gás aponta que a proposta apresentada pela bancada do PT proíbe a oferta, a promoção e a exploração de apostas de cota fixa no país. Ele explica que o texto também prevê prevê o bloqueio de acessos, a remoção de aplicativos e a interrupção de fluxos financeiros ligados às bets.
Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, defende a atualização dos limites de faturamento do MEI, das microempresas e das empresas de pequeno porte. Para ele, a defasagem da legislação tem levado empreendedores a perderem benefícios mesmo sem aumento real de renda.
O limite de faturamento do MEI permanece congelado em R$ 81 mil desde 2018. Nesse intervalo, a inflação corroeu significativamente o poder de compra do empreendedor brasileiro. Em termos reais, muitos faturam praticamente o mesmo que faturavam anos atrás, mas são tratados pela legislação como se tivessem enriquecido. Atualizar esse teto não significa criar privilégios, significa apenas restabelecer o valor real originalmente previsto para essa categoria.
Jorge Guetem acredita que a proposta facilita a transição entre regimes tributários, amplia a possibilidade de contratação e reduz a informalidade. Ele também argumenta que a medida fortalece o empreendedorismo, estimula a geração de empregos e diminui a burocracia.
E o deputado Jorge Guetem também participou de um encontro no Ceará em que representantes do setor produtivo defenderam o reajuste automático anual do MEI. O repórter Murilo Souza acompanhou o evento que fez parte do programa Câmara pelo Brasil.
Representantes do setor produtivo cearense defenderam a criação de um mecanismo de reajuste automático para o teto de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta foi apresentada durante seminário promovido em Fortaleza pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o aumento do limite anual de faturamento da categoria. Hoje, o teto é de R$ 81 mil reais por ano e está congelado desde 2018. Para empresários e entidades, a falta de atualização pela inflação prejudica milhares de pequenos empregos e pode estimular a informalidade. O relator da proposta, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, afirmou que vai incluir no parecer um mecanismo de correção anual do teto do MEI. Segundo ele, já existe entendimento com o governo para elevar o limite de faturamento de R$ 81 mil para R$ 130 mil por ano e permitir a contratação de mais um funcionário. Jorge Guetem também anunciou que o relatório vai prever uma medida para reduzir os impactos da eventual mudança nas regras da jornada de trabalho sobre micro e pequenas empresas. Pela proposta, empresas que precisarem contratar novos funcionários durante a transição terão isenção da contribuição previdenciária desses trabalhadores por 2 anos.
Nós queremos incluir no nosso relatório uma forma de mitigar o impacto que vai causar, principalmente nos pequenos negócios, essa alteração da jornada e da escala. Então, nós queremos, no mínimo por 2 anos, que quando a empresa tiver que contratar mais funcionários por causa da mudança da escala da jornada, que ela tenha isenção da contribuição previdenciária.
As sugestões apresentadas no seminário de Fortaleza serão incorporadas ao relatório final do projeto, que ainda será votado pela comissão especial antes de seguir para análise do plenário da Câmara. A reunião faz parte do programa Câmara pelo Brasil, que faz reuniões estaduais para discutir assuntos que estão na pauta do Parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O aumento do faturamento dos MEIs deve ser debatido pelo plenário da Câmara. Uma proposta do Executivo sobre o tema foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ontem.
A entrega da proposta ocorreu durante encontro no Palácio do Planalto. Segundo Mota, o texto do governo amplia o limite do MEI para R$ 110 mil já no próximo ano e R$ 140 mil em 2028. O aumento pode ser debatido em comissão geral no plenário amanhã. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou a pauta do plenário para esta semana, ainda sem alguns projetos que ele considera importantes, mas que dependem de acordo entre os líderes partidários.
Porque nós queremos votar o projeto que aumenta o valor de faturamento dos MEIs, dos microempreendedores individuais, nós queremos votar o projeto que regulamenta a inteligência artificial, nós queremos votar o projeto da misoginia e tantos outros temas que são muito importantes e de interesse interesse das bancadas aqui da casa.
A correção dos limites de faturamento de pequenas empresas vem sendo negociada com o governo, mas deve entrar no debate de plenário em sessão solene, em homenagem ao Dia das Micro e Pequenas Empresas, marcada para quarta-feira. Já o projeto que pune a misoginia ou o ódio contra mulheres não tem consenso entre os líderes, como explicou o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
Primeiro que o texto aprovado no Senado Federal está péssimo em vários pontos e posteriormente não foi atendida às solicitações da bancada feminina da oposição e nesse tema, obviamente eu como líder da oposição tenho que obedecer estritamente a elas e daí não teve acordo.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, vice-líder do PSOL, disse que a oposição